mal metafísico, mal moral, mal físico. Mal metafísico é a imperfeição, porque não somos mesmo Deus. Feitos por amor, amor de retiro, amor de retirada, amor de renúncia, amor de distanciamento, amor de você recuar para que o outro avance. O mal físico da próxima aula é o sofrimento. Assunto, especialidade da casa. Falo de carteirinha. E o mal moral é o que agora investigaremos. É o canalha mesmo. Mal moral é mal. É mal de reflexão sobre a vida, é mal de conduta, é mal de análise existencial, é mal de execução prática dessa análise, enfim, é desvio prático na existência. E para falar do mal moral, eu dividirei o tempo que nos resta em três partes. Primeira parte do pensamento antigo, segunda parte pensamento moderno, terceira parte pensamento contemporâneo. O que havia de comum no pensamento antigo sobre a questão moral? A certeza de que a reflexão sobre a vida não poderia ser feita em desalinhamento com o resto. A certeza de que a vida faz parte de um todo maior do que ela. A certeza de que somos peça de uma engrenagem. A certeza de que a análise existencial de cada um de nós só é possível na exata medida da sua participação no todo que a compreende. Toda e qualquer reflexão sobre a vida isolada do todo é amputada do seu verdadeiro fundamento, da sua verdadeira razão de ser. E é por isso, é porque esse todo é o universo, é porque esse todo é ordenado e cósmico, é porque esse todo é compreensível e lógico, é porque esse todo faz sentido que nós somos parte dele. E aí, a nossa vida faz sentido também. Perceba como é tranquilizador. Não se desespere, você não está à deriva. Você faz parte de um todo. E o todo espera que você cumpra o seu papel para que possa funcionar bem também. Como numa televisão, como numa máquina, como num organismo vivo. Cada parte é corresponsável do bom funcionamento do todo. A ética é alinhada à physis. A compreensão do universo é condição da compreensão da vida boa de cada um. E, portanto, a reflexão sobre a existência tem que estar alinhada com a compreensão do funcionamento do universo como um todo. Vive bem aquele que entendeu o seu papel no universo e busca exercê-lo com excelência. Arete, virtude. Vive mal aquele que vive em desalinhamento, em desajuste, em desarmonia, em dessintonia com o universo de que faz parte. Olha que interessante! No universo, o vento venta. E gozado que ao ventar cumpre com excelência o seu papel. A maré mareia e também cumpre com excelência o seu papel. A girafa girafeia, o sapo sapeia, a ameba amebeia. o tsunami tsunameia e tudo cumpre com excelência o seu papel. Tudo está no seu lugar, tudo está em ordem. No universo, as coisas são assim, funcionam cumprindo o seu papel. Tudo no universo tem uma finalidade, uma causa final, uma utilidade, uma razão de ser que é funcional. Perspectiva funcional do universo, perspectiva grega por excelência. Então perceba que não há mal no vento, não há mal na maré, não há mal no sapo, não há mal no tsunami, não há mal no meteoro, não há mal em nada, porque tudo é como só poderia ser na maravilhosa engrenagem do universo cósmico. Mas não é o nosso caso. Por que que não é o nosso caso? Porque se a maré mareia, o vento venta, e a ameba amebeia, o homem não omeia. E o homem não omeia por quê? Porque não existe uma natureza de homem que patrocine uma vida necessária e inexorável. Isto quer dizer que a vida do homem é diferente da vida do resto. Isto quer dizer que ela pode ser diferente do que ela é. Isto quer dizer que ela é bafejada de contingência. Pode ser diferente do que é. E é por isso que você sim, pode destruir o universo. Uma ostra, não. A frase é de Hans Jonas, espécie de guru filosófico dos ecologistas de plantão. Hans Jonas, filósofo alemão, judeu, que escreveu o princípio vida, que escreveu princípio responsabilidade, que escreveu um monte de coisa muito legal mesmo. Algum dia, esta casa tinha que fazer um curso sobre o pensamento de Hans Jonas. Filósofo do século XX. O texto mais conhecido de Hans Jonas é O Conceito de Deus Depois de Auschwitz. Não sei se você entendeu por quê. Mas o fato é que Hans Jonas propõe uma ostra não pode pôr em risco o universo, mas o homem sim. E a razão é conhecida desde os gregos. Uma ostra ostreia. E o homem? O homem vive em desalinhamento possível. O homem vive sem âncora. O homem vive à deriva. E, portanto, viver alinhadamente e harmonizadamente com o universo é uma opção entre infinitas opções possíveis. O desalinhamento é provável. O desalinhamento é mais que provável. O desalinhamento é quase óbvio. E, portanto, viver em harmonia plena, permanentemente, com o que o universo espera de nós, é uma tarefa quase divina. Cabe-nos mesmo errar. E o erro, pagamos caro. O sintoma da vida ajustada ao todo, da vida em que fazemos o que o universo espera de nós com excelência e competência, é a felicidade. A tristeza é o GPS do desalinhamento e da desarmonia. E, portanto, dentro desta concepção cósmica e ética dos gregos, o mal está no desajuste. E o desajuste decorre da ignorância do nosso papel no universo, da ignorância e da incapacidade de desempenhar o nosso papel com excelência, com aretê, com virtude, virtude grega, arete, excelência. Vou dar um exemplo simples. Seria muito fácil de aceitar que eu tivesse nascido para dar aula. Concepção clássica dos gregos. Havia uma finalidade anterior. E aí eu, para atendê-la, assim funciona, causa final, a minha finalidade. Dar aula, a causa mais importante, aquela que realmente importa. Conhecer as coisas é conhecer a sua finalidade. Conhecer o joelho é saber que ele é uma dobradiça. Conhecer Clóvis é saber que que nasceu para dar aula. O joelho dobra, Clóvis dá aula, o intestino peristalta e o vento venta. Assim funciona. Só que este alinhamento ético com as leis da physis exige areté, exige excelência. Não basta eu ter descoberto que eu gosto de dar aula. Não basta. Porque eu podia ter descoberto, chegar aqui e desempenhar o meu papel com mediocridade ou ruindade. O alinhamento exige excelência. E, portanto, perceba, a dificuldade é grande para que possamos, em alguns momentos da vida, desempenhar com excelência o papel que o universo espera de nós. Mas quando isso acontece, a energia do universo passa por nós, como se estivéssemos encadeados em série. E a energia do universo que passa por nós nos dá uma sensação agradável de felicidade. Mas a tristeza é a falta dessa energia. E o mal é a aceitação passiva de uma vida desalinhada. O mal é a aceitação ignorada de uma vida desajustada com o todo. E aí você, de desajuste em desajuste, vai construindo uma existência deslocada, empobrecida, e habitua-se com a tristeza, habitua-se com a falta da energia cósmica, habitua-se com a vida como se ela só pudesse mesmo ser assim. Ignorância do cosmos, ignorância de si mesmo, ignorância do próprio papel no universo. Conhece-te a ti mesmo, não é recomendação psicanalítica. Conhece-te a ti mesmo é conhecer o papel que é o nosso num universo que nos transcende. Eis aí o bem. O mal é todo o resto. Super provável, super plausível de acontecer. A ignorância e o desajuste, o desencaixe. Claro que eu não posso deixar de citar alguns indícios de fracasso existencial. O mundo do trabalho consagra a expressão happy hour. E quando eu digo o mundo do trabalho, é o mundo do trabalho. E happy hour é definido tautologicamente. Happy hour é a hour sem trabalho. E, portanto, o homem conseguiu um paradoxo imbecil, e não precisa ser filósofo, hein? Qualquer bípede sem penas consegue perceber que existe aí um problema. Como que happy hour pode prescindir de tantas e tantas horas de labuta? Não só para ser feliz, é preciso trabalhar, como é preciso deixar de trabalhar para que a hora feliz possa acontecer. Talvez só sexta-feira. E não é difícil perceber que para esperar a felicidade de segunda a sexta, 18h30, é um pouco tarde, não é não? Para ser feliz. Mas o que isso indica é que todos nós aceitamos tranquilamente que trabalho é trabalho, felicidade é outra coisa. O desencaixe no trabalho é óbvio, porque o trabalho é questão de uma funcionalidade que não é cósmica, é social. E a sociedade faz de você o que bem entende, exige de você que abra mão do respeito à tua natureza e à tua especificidade, do respeito às tuas características, aos teus talentos, à tua singularidade de talentos, em nome do mercado, em nome das condições materiais de vida profissional possível, em nome do que está faltando no mercado, né? É melhor você... Eu me lembro que no terceiro colegial alguém me disse, Eu, se fosse você, fazia engenharia de telecomunicações. Eu falei, por quê? Ah, porque no futuro vão precisar disso. Não estavam errados quanto à análise do que vão precisar. Estavam errados quanto a mim, que felizmente não ouvi esse monte de pataquada e resolvi investir numa consulta a mim mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Se a sociedade precisa de engenheiro de telecomunicações, azar dela. Ela que vá procurar outro incauto, porque nessa eu não caio. Candidato a triste, não faltam.